dependência das juntas médicas com o apoio das unidades de saúde local. E vamos ainda dar entrada a duas resoluções para a atualização de dados, produção de estudos independentes e garantir o voto acessível universal com autonomia e em igualdade. Senhoras e senhores deputados, a deficiência faz parte da vida, por nascimento, por doença ou por acidente, como é o meu caso, ou mesmo por envelhecimento. Direitos não são favores, nem podem continuar a depender da sensibilidade governativa do momento para decidir destinos de cidadania. Este plano é apenas um início para o qual contamos com o vosso apoio. Convidamos todas as bancadas a juntarem-se a este compromisso, porque a democracia é mais forte quando ninguém fica para trás. Porque valorizamos o nada sobre nós, sem nós. Contamos com o vosso apoio, a vossa responsabilidade e, sobretudo, a vossa coragem política. Tenho dito.
Muito obrigado. A deputada tem 5 pedidos de esclarecimento e, enquanto se reúnem as condições para poder depois responder, eu anuncio à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de alunos e professores da Escola Profissional do Fundão, um grupo de alunos e professores do Centro de Educação e Desenvolvimento Nossa Senhora da Conceição de Lisboa. De esclarecimento é da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, da Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Sr. Deputado Rui Cardoso, da Sra. Deputada Isaura Moraes e da Sra. Deputada Paula Santos. Também tem? Eu não tinha aqui indicação. Então são 6. Joana Cordeiro. Muito bem, então, Sr. Deputada, dois grupos de 3, sim? Muito bem. Sr. Deputada Isabel Mendes Lopes, para o primeiro pedido de esclarecimento, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, Sra. Deputada Lia Ferreira. Muito obrigada pelo tema que trouxe. Hoje é um dia, de facto, para assinalar, mas todos os dias são dias para assinalar os direitos das pessoas com deficiência. Aliás, ontem foi apresentado aqui na Assembleia da República um inquérito realizado pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos da Universidade de Lisboa, que nos dá pistas sobre como a sociedade em Portugal vê a situação das pessoas com deficiência. Como dado positivo, é uma quase unanimidade em reconhecer que as pessoas com deficiência enfrentam a discriminação de forma frequente e também uma vontade em que haja mais investimento para políticas de inclusão. Mas, por outro lado, este inquérito mostra que ainda há pouco reconhecimento do direito à autonomia, ainda há alguma condescendência relativa à competência e ao cumprimento da vontade das pessoas com deficiência. E, portanto, é preciso mudar isto, e isso faz com políticas públicas, com a quebra de barreiras, com a garantia de autonomia e também com medidas de discriminação positiva. E, por isso, Sra. Deputada Lia Ferreira, pergunto-lhe como vê a vontade do Governo em baixar a exigência no sistema de cotas para pessoas com deficiência que está no anteprojeto do Trabalho 21, porque não só ao baixar o grau de incapacidade, como também em permitir que a cota seja cumprida por trabalho temporário, ou seja, além de desproteger as pessoas com deficiência, esta medida que o Governo apresenta no anteprojeto do Trabalho 21 não vai ela própria reforçar os estereótipos que existem relativamente à competência das pessoas com deficiência? E queria também perguntar sobre o modelo de apoio à vida independente, que bem sabemos ser essencial para garantir autonomia e independência, No Orçamento do Estado foi aprovada uma proposta do LIVRE para que este modelo seja implementado de forma definitiva e que seja integralmente suportado pelo Estado. E, portanto, Sra. Deputada Lia Ferreira, não lhe parece então que o Governo está assim mandatado para implementar o modelo de apoio à vida independente de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ou seja, sem a condição de recursos que também foi referido pela Sra. Secretária de Estado e que está também no Orçamento do Estado, mas com esta proposta do modelo de apoio à vida independente totalmente financiado pelo Estado, conseguimos garantir que em 2026 há este mandato para o Governo conseguir implementar o modelo de apoio à vida independente como está na Convenção. Obrigada.
Obrigado. Pedi aos Srs. Deputados só uma contenção no diálogo, porque o conjunto dos diálogos faz ruído e não permite ouvirmos os oradores. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, cumprimento-o por trazer este tema. A deputada Isabel Mendes Lopes dizia agora, eufemisticamente até, que ainda existe alguma condescendência na forma como a lei trata as pessoas com deficiência. Na verdade, não é alguma, existe muita condescendência. E se hoje é possível ter alguns enquadramentos legais que reconhecem a autonomia como um pilar da legislação feita para as pessoas com deficiência, estas são uma exceção face àquilo que é o enquadramento geral e, na verdade, são conquistas do próprio movimento que impôs à Assembleia, que impôs aos governos uma visão autonomizadora destas pessoas e não caritativa ou geradora de dependência. E por isso mesmo, talvez, a lei para a vida independente e a possibilidade de ter uma assistência pessoal seja uma das leis mais acarinhadas e mais importantes, porque ela muda, de facto, o paradigma com que olhamos para as questões da deficiência em Portugal. E há duas decisões que colocam em risco os passos que foram dados. A primeira é de introduzir uma condição de recursos para o acesso à assistência pessoal, e gostava de lhe perguntar como é que vê esta decisão e em que medida é que ela prejudica a autonomia das pessoas com deficiência. A assistência pessoal é uma condição para reconhecermos a autonomia como um direito humano e não como uma medida de assistência social, é um direito humano. E, em segundo lugar, a ideia de priorizar no acesso à assistência pessoal pessoas que possam integrar o mercado de trabalho, o que é, na verdade, uma visão capacitista e não garantística dos direitos humanos e da autonomia de todas as pessoas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cardoso, chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Lia Ferreira, muito obrigado por ter trazido a este plenário o tema da inclusão das pessoas com deficiência. E ainda bem que o trouxe, porque nos permite demonstrar uma série de incongruências e de incoerências naquilo que aqui disse. Porque, de facto, durante a última década, década essa em que o Partido Socialista governou em boa parte do tempo, nunca as pessoas com deficiência passaram por tantas dificuldades. Eu trouxe-lhe aqui uma notícia, não sei se tem conhecimento. 40% das pessoas com deficiência vivem com menos do que o salário mínimo. Isto são dados gritantes, porque vivem abaixo do limiar da pobreza, vivem sem condições e grande parte devido à irresponsabilidade e à incapacidade de vocês conseguirem dar condições de dignidade. Aliás, vêm para aqui com a conversa de dizer que vão apresentar o maior pacote de medidas, pois podiam ter aprovado medidas que o Chega apresentou neste Orçamento de Estado que visavam ajudar estas pessoas, dos deficientes das Forças Armadas, e o Partido Socialista não aprova, para o reforço das terapias ocupacionais, das crianças com necessidades educativas especiais, o Partido Socialista não aprova, o alargamento da rede nacional de lares residenciais dos nossos mais velhos, dos nossos idosos, e vocês não foram capazes de aprovar. Portanto, a inclusão que a esquerda apregoa não é a verdadeira inclusão. É uma inclusão que propõe cotas no papel, mas que humilha na prática, que legisla à abundância, mas que não concretiza, que proclama, mas que não resolve. A verdadeira inclusão, senhores deputados, não é a do lobby LGBT que vocês gostam na televisão. A verdadeira inclusão não é das minorias que só querem direitos, mas não cumprem deveres. A verdadeira inclusão é de todos aqueles que necessitam e que o Estado não lhes pode virar as costas. A verdadeira inclusão é aquela de que a esquerda se esquece e que cá estaremos nós para a defender.
Senhora Deputada Lia Ferreira, 3 minutos, faz favor.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, agradeço a pergunta, porque efetivamente esta maquiagem que o Governo faz ao sistema de cotas nada é mais do que apenas tentar cumprir cotas de uma forma superficial, que não resolve problemas. E, portanto, como é que nós vemos esta alteração como um princípio completamente errado e que desvaloriza aquilo que devia ser o trabalho nesta área. Relativamente ao modelo de apoio à vida independente, e aproveito para responder em conjunto em relação àquilo que também foi a questão trazida pela deputada Mariana Mortágua, efetivamente, a condição de recursos vem condicionalizar muito e vem apenas reforçar aquilo que é a visão que este Governo nos está a mostrar que tem sobre a deficiência, que é uma visão caritativa e que diz que alguns podem, outros não, e que diz que direitos humanos têm preço e que diz que tudo é mais importante do que os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, não poderíamos ver de pior forma. Senhor deputado, já teve tempo de perceber aquilo que votou? Já teve tempo de perceber que vocês condicionaram o acesso à vida independente? Espero que sim. E aproveito para dizer que misturar lares residenciais para pessoas com mais idade e dizer que essa é a prioridade é perpetuar um sistema de institucionalização que é completamente tudo o que são os normativos europeus. Senhores e senhores deputados, a nossa prioridade deve ser autonomizar pessoas, deve ser garantir que as pessoas podem estar na comunidade a viver como, onde e com quem quiserem. Não é fechar as pessoas em casa, nem é dizer que os seus direitos custam dinheiro ao Estado, quando depois damos dinheiro a quem entendemos. Não, senhores deputados, este não é o princípio certo, este é o princípio capacitista que este Governo está a perpetuar.
Muito bem. Obrigado, senhor deputado. Senhora deputada, senhor deputado Pedro Pinto, quer usar a palavra para...
Para a introdução à mesa, senhor Presidente. Muito rapidamente, apenas para pedir a distribuição à senhora deputada Lia Ferreira e a todo o grupo parlamentar do Partido Socialista, que a nossa proposta é do alargamento da rede nacional de lares residenciais com cotas para pessoas com deficiência e com condições de subsistência.
Será distribuído. Senhora deputada Isaura Moraes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Lia Ferreira. Agradeço o facto de ter trazido este tema no dia de hoje, no dia em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Referiu-se à necessidade e ao objetivo que tem que existir da parte do Governo e da parte de toda a sociedade civil em autonomizar a pessoa com deficiência. É verdade. E no estudo que referiu, onde também estive, um dos critérios que foi avaliado na sociedade portuguesa é que cerca de 30% dos portugueses acham que a pessoa com deficiência pretende viver com subsídios do Estado, o que não é verdade. Era um dos itens do estudo que ontem foi apresentado. O que não é verdade. E assente na Convenção Nacional... Na Convenção das Nações Unidas e com objetivos claros de promoção de igualdade e de não discriminação, o Governo há cerca de um ano iniciou a nova Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoa com Deficiência, que se encontra em fase de conclusão e irá entrar em vigor em 2026 a 2030. A estratégia vai entrar em processo legislativo em breve. E por isso digo, senhora deputada, o pacote legislativo que aqui anunciou vem tarde. Vem tarde porque o Partido Socialista, sim, porque o Partido Socialista, quando esteve no governo, a estratégia ficou com uma taxa de execução de 37%, porque será? Porque não fez aquilo que este governo está a fazer, que é reunir com todas as entidades da governação, nomeadamente a saúde, a educação, a sociedade civil e a pessoa com deficiência, coisa que o PS não fez. Pergunto, senhora deputada, se não concorda que esta estratégia tem que ser feita com toda a comunidade civil, nomeadamente também com a pessoa com deficiência.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Sr.
Sra. Deputada Paula Santos. Sem querer interromper essa animada conversa.